Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia, está no ar o Contracorrente, com a pergunta: como será o futuro governo de Luís Montenegro? Liga até ao meio-dia, o número de telefone é o 910024185.
O Presidente da República começou ontem a ouvir os partidos e, apesar da vitória da AD ser muito apertada e de ainda ser possível que, depois de contados os votos da imigração, se registre mesmo um empate em número de deputados, tudo indica que será Luís Montenegro o indicado para tentar formar governo. Com uma margem tão apertada e sem querer fazer acordos com o Chega, resta saber que governo vai o líder do PSD conseguir formar, que ministros vai conseguir mobilizar e que condições tem para governar, condições políticas e condições económicas. É tudo isso que queremos discutir hoje no Contracorrente. E, José Manuel, a missão de Montenegro é uma espécie de missão impossível.
Parece que sim, não é? Mas como sabemos, pelo menos pelos filmes, a missão impossível realiza-se sempre, não é?
Nem que seja nos últimos segundos.
Exatamente. Portanto, vamos ver, é difícil e houve já vários governos que, não muitos, governos começaram em condições de minoria e até foram até ao fim e, sobretudo, que tiveram sucesso político, porque resultaram em maiorias reforçadas dos partidos que foram esses governos. Refiro-me, por exemplo, ao primeiro governo de Cavaco Silva, 1985, que durou apenas 2 anos, mas depois resultou numa maioria absoluta do PSD. Refiro-me, para todos os efeitos, ao primeiro governo de Guterres, que durou toda a legislatura e acabou com um reforço de votação nos socialistas, que deu o tal empate 115-115 no Parlamento. E podemos considerar que também o primeiro governo de António Costa, apesar de, quer dizer, que era um governo que muita gente ao princípio disse isto não aguenta, isto dá para António Costa se aguentar no Partido Socialista, mas não dá para governar até ao fim. O que é facto é que deu para governar até ao fim. E até muitas pessoas consideram que foi o governo dos que ele teve, que foi aquele que teve menor votação, ele até ficou em segundo lugar no Parlamento, foi aquele que, digamos, foi o único que chegou ao fim.
Sim.
Foi o único que chegou ao fim. Bem, dito isto, portanto, no fundo a dizer, às vezes, quando tudo parece mais difícil, tudo se torna mais fácil, a verdade é que há algumas questões que são aqui muito relevantes e que estão, que temos alguma expectativa em perceber como é que podem ou não ser resolvidas. Primeiro que tudo, Montenegro vai ou não ser indigitado primeiro-ministro? Eu diria que é inevitável. E é inevitável independentemente do resultado dos votos da votação da imigração. Porquê que eu digo isto? Por duas razões. Primeiro, porque é claríssimo a leitura que se pode fazer das eleições, isto é, que os portugueses, os eleitores, quiseram uma viragem, não apenas uma mudança, quiseram uma viragem política. Nunca, desde 1991, portanto, que estamos a falar há mais de 30 anos, que o conjunto de partidos à direita do Partido Socialista não tinha tantos votos e tanta percentagem. 54,7%. É, de facto, muito. Foi conseguido nessa maioria, na segunda maioria absoluta de Cavaco Silva, mas as circunstâncias, em circunstâncias, de facto, muito diferentes. Isto não torna a vida fácil a Montenegro, mas é uma realidade. E desse ponto de vista, devo dizer que acho pouco democrática, eu vou dizer, pensei bem se devia dizer a palavra pouco democrática ou não, acho pouco democrática a posição do LIVRE. O LIVRE aparece sempre como um partido fofinho, como um partido que respeita todos, como um partido da esquerda radical que afinal quer ser da esquerda moderada. Neste caso, não se está a comportar assim. O LIVRE está a querer que os partidos da esquerda, porque têm mais deputados que AD mais IL, ignorem 1 milhão de eleitores, ignorem a realidade do Parlamento e forcem uma situação de governo. que obviamente essa não duraria tempo nenhum. Porque é óbvio que não... Portanto, essa é que não duraria tempo nenhum.
Mas estás a falar do livro ou da iniciativa de Mariana Mortágua?
Não, estou a falar do livro.
Do livro.
A iniciativa de Mariana Mortágua é uma iniciativa para ser oposição.
Sim.
Portanto, uma geringonça da oposição. O livro não, o livro anda a dizer, e ainda ontem que repetiu na rádio, e vamos ver o que é que agora diz...
À saída de Belém.
Rui Tavares, à saída de Belém, anda a dizer que como PS, mais PS, mais CDU, mais Bloco, mais Livre, mais PCP, tem mais votos que a AD, mais IL, que a ADIL, portanto, pronto, que tem direito a governar. Tem direito a ser chamados para formar o governo. Isto não faz qualquer sentido, porque num Parlamento onde existem, enfim, não sabemos o número final, mas estamos a falar de qualquer coisa, como perto de 130 deputados, em 230, ou mais mesmo, de, chamemos assim, de direita, sendo direita e direita, isto não faz, não tem pés nem cabeça. Portanto, é pouco democrático essa posição do livro, e o livro, que às vezes passa muito bem em certos círculos políticos e em certas sementes urbanas e intelectuais, é preciso dizer isto. Isto é pouco democrático, é querer deitar fora os votos de 1.200.000 portugueses, como se eles não existissem. Como se eles não existissem.
Eles existem. As pessoas olham para o Rui Tavares como se ele não tivesse tática política, e é óbvio que tem, e repara-se, por acaso, e por infausta ideia, o PS caísse nisso, não é?
Mas o PS sabe que não cai nisso, porque o PS não quer ser humilhado no Parlamento.
Mas é claro que isto tinha, quer dizer, isto era muito complicado para o PS, era muito complicado para o PSD, mas o LIVRE...
Não, para o PSD era facilíssimo, estava
dizer,
contra e acabou-se.
Sim, mas era complicado, depois em termos da questão do Chega. Mas o problema do Rui Tavares é que ele, e hoje eu penso também que estas contas estão na cabeça de outros, porque é que ele não sou o Ventura da esquerda? Não é? O que é que eu fiz mal para não ser o Ventura da esquerda, para não ter crescido desta forma? E neste momento, o Partido Socialista, que para todos os efeitos perdeu pelo menos 40 deputados, é apetitoso para estes partidos que estão à volta e que só se chegam ao governo, mas não crescem como o Ventura cresceu, e portanto, à direita, e portanto eles olham para o PS como as crianças olham para o almoço de chocolate, quer dizer, vamos lá aqui cortar pratos, não é? Refeições, porque nós queremos já chegar à sobremesa ali. Portanto, eu acho que José Manuel realmente tem essa questão. É curioso porque eu partilho espaços de comentário com duas pessoas que têm uma irritação pessoal com o livro. É o José Manuel e o Sérgio Sousa Pinto. E portanto...
Não, eu não tenho nenhuma... Pessoal não é nada.
O Sérgio Sousa Pinto
eu não tenho nenhuma irritação, não tenho nenhuma irritação, e já disse bem do Rui Tavares noutras circunstâncias. Ou melhor, de algumas coisas. Agora... Neste caso concreto,
sim, claro.
Isto tem um significado político.
Tem taticismo.
Pronto. Não é só taticismo. Isto é uma coisa, é achar que isto são três blocos e não sei o que mais, é um pastel de nata partido em três, como o Expresso pôs na capa. Uma coisa é dizer isso. Outra coisa é tirar esta consequência que não tem pés nem cabeça. Portanto, ora bem, primeira questão. Segunda questão, e que e desse ponto de vista o Partido Socialista e Pedro Nuno Santos, que eu tenho que fartar de criticar, fez bem na noite eleitoral e tem feito bem em fechar a porta a esta loucura. Pronto. Dito isto, acho que há, portanto, e desse ponto de vista, mesmo que no fim Montenegro tenha um bocadinho, tenha menos um deputado que o PSD tenha menos um deputado que o Partido Socialista, ou esteja empatado, portanto, nós não sabemos o que vai acontecer na imigração. Falaremos sobre isso daqui por uma semana e poucos dias. Pronto, daqui por 10 dias, mais ou menos. Mas, como não sabemos isso, há esta expectativa. Os cenários não apontam nada para que o Partido Socialista fique em vantagem depois de se contarem os votos. Há um outro obstáculo, no entanto, quando a Assembleia se reunir, e que pode causar algum engulho político. Eu espero que haja a decência disso não acontecer, porque na Assembleia anterior já não tinha havido essa decência. Estou a falar da eleição da Presidência da Assembleia da República. Não apenas da Presidência, mas também dos vice-presidentes. Eu recordo...
Lembrar o que foi há dois anos.
Eu recordo que há dois anos bloquearam o Chega. Nunca bloquearam o Partido Comunista. Nunca bloquearam o Bloco de Esquerda, mas bloquearam o Chega. Eu sei que há umas pessoas que acham que vão morrer passarinhos por eu estar a dizer isto. Mas a verdade é que até hoje, na história da nossa democracia, quem ameaçou a democracia foi o Partido Comunista, não foi o Chega. O Chega ainda não ameaçou democracia nenhuma. ainda não disse que queria um regime autoritário, ainda não disse que queria um regime, seja lá o que for. Portanto, mas o Partido Comunista quis, e sabemos isso em 74, 75. Portanto, mesmo assim, ele quando teve, tinha na altura o tamanho do Chega, portanto, não era uma coisinha pequenina, desde o princípio que teve direito, quando foi caso disso, a vice-presidente da Assembleia. Portanto, mas não é só o problema do vice-presidente da Assembleia, também é ver quem é que é eleito para a presidência da Assembleia, porque como são precisos mais deputados do que qualquer um dos blocos tem, mas aqui o voto é secreto, portanto espero que os senhores deputados tenham juízo na altura da votação. Seja lá como for, é um teste.
Sim.
É um teste que permitirá perceber como é que as coisas vão passar a seguir e um teste que tem a vantagem de, como o voto é secreto, permitir perceber um bocadinho o estado de espírito. Bem, dito isto, a seguir já percebemos que, passadas estas provas, um governo de Luís Montenegro passará na Assembleia, porque o Partido Socialista já disse que não votaria moções de rejeição e o Chega também já disse que não ia apresentar moções de rejeição, portanto, se houver alguma, virá do LIVRE, se calhar, sei lá, ou do Bloco, não sei se o PAN pode apresentar, porque ontem Inês Sousa Real estava muito amofinhada, portanto, com ter sido chamada a Belém, quer dizer, como se tudo tivesse decidido, ela acha que não está tudo decidido também. Bem, ora bem, dito estas coisas que são mais políticas, vamos ver dois domínios, que é o domínio saber se a economia e a folga orçamental permitem que Luís Montenegro respire e, por outro lado, perceber o que é que ele pode fazer do ponto de vista político e do ponto de vista da formação do governo. Do ponto de vista da economia e da folga orçamental, em princípio, eu digo em princípio porque às vezes quando se chega a um governo e se começa a olhar para o detalhe das contas, há surpresas, em princípio os ventos estão favoráveis. Mas nós sabemos que muita da folga orçamental tem sido conseguida. Repara só uma coisa, eu não sei como é que está a execução orçamental deste ano, mas há uma característica, em princípio, se tudo correr como correu nos anos anteriores, o que tivemos quando foi votado o orçamento foi uma suborçamentação da receita fiscal, que tem sido sempre maior do que aquilo que é orçamentado, e uma suborçamentação da despesa de investimento. Portanto, isto, o ano passado, deu uma folga final equivalente, ou mesmo superior, àquilo que a AD queria cortar em impostos. Eu não sei porque é que este argumento não foi usado na campanha eleitoral, mas quando estamos a falar de um custo fiscal das medidas da AD de 3 mil milhões de euros, cálculos por cima, e o ano passado a folga foi de 5 mil milhões, temos uma noção até que ponto podem estar as coisas. Portanto, agora, temos que ver como é que a execução está a correr, se de facto a máquina fiscal está a se portar como tem portado sempre, se não haverá outras coisas escondidas. O ano passado foi feita uma habilidade que não sei que consequências teve, que foi antecipar, fazer manobras para conseguir que a dívida chegasse ao fim do ano abaixo dos 100%, que nem todas foram, do ponto de vista puramente racional, as melhores manobras. Portanto, mas vamos ver. Eu creio que, apesar de tudo, temos o governo, quando chegar, vai ter margem. E Fernando Medina, que esteve em Bruxelas ontem, deu até a entender isso no que diz respeito aos parceiros europeus, porque há agora uma coisa que vai acontecer já, que é necessário apresentar as linhas genéricas orçamentais para o ano que vem, imediatamente, portanto, porque a parte das pessoas não tem noção, mas nós, todos os partidos, todos os países da zona euro, não têm total autonomia orçamental. Estão submetidos a regras europeias e não apenas regras gerais, são regras que têm de ter um visto prévio.
Como nos lembramos no primeiro orçamento de Mário Centeno, que demorou a ser aprovado.
Exatamente, como no primeiro orçamento de Mário Centeno, que foi um e depois teve que ser outro.
Sim.
Pronto. Ora bem, eu diria que, desse ponto de vista orçamental, se não houver surpresas, as coisas estão boas. Na economia, eu diria que estão mais ou menos. Portanto, não estão más, mas não sabemos. Há muitas, de facto, muitas incertezas pela frente. Há muitas incertezas, quer as que têm a ver com a guerra, quer as que têm a ver com as muitas eleições deste ano, quer as que têm a ver com imprevistos que estão por aí, apesar de, aparentemente, não haver razões para sobressaltos nos próximos tempos. Portanto, há aqui um quadro parecido, não é igual, mas parecido com o quadro que Cavaco Silva recebeu em 85, tinha condições económicas para fazer brilharetes, e com o quadro que António Guterres recebeu em 95, em que também tinha condições económicas para fazer brilharetes. Portanto, desse ponto de vista, os quadros são favoráveis. Isso no limite até o quadro que António Costa recebeu em 2015, quando também já tinha sido a Troika ir embora e, portanto, já estava tudo a recuperar, e ele também pôde fazer brilharetes, pelo menos vistosos para o eleitorado. Isto é importante porquê? Porque há, do ponto de vista de conseguir governar, ainda antes de chegar ao orçamento, Luís Montenegro vai ter que fazer algumas coisas. Algumas medidas importantes para conseguir, por um lado, eu diria, calar, enquadrar, dar reboçados, o que tu quiseres, ao Chega, e por outro lado, também para cumprir algumas das suas promessas eleitorais. Algumas coisas são óbvias. Polícias. Muito óbvio. Eu não sei, dar aos polícias o que eles estão a pedir pode trazer um problema adicional, chamado Forças Armadas, onde a situação é de alguma pretensão, não é ainda de tensão, mas é de pretensão. Portanto, aqui é preciso gerir isto com cuidado, sendo que é uma área onde dar menos do que os polícias estão a pedir pode ser complicado para conseguir acalmar as hostes.
E também
a pressão do Chega.
Já temos, toda a gente neste momento se considera polícia, até os bombeiros, que também já vieram.
Sim.
Mas esses são poucos, as Forças Armadas é que são muitos.
Sim, e têm outro tipo de argumentos.
Sim, mas não, os bombeiros é diferente, apesar de tudo. Vamos lá ver, os bombeiros têm um estatuto completamente diferente, porque há os bombeiros chapadores e os bombeiros voluntários.
Todos vão ser
os bombeiros voluntários são pagos por associações humanitárias.
Todos vão ser polícias, Zé Manuel.
Epá, uma coisa é sentirem-se polícia, outra coisa é a associação humanitária, que é a patroa deles. Eles não têm os bombeiros não são funcionários do Estado.
Sim, sim.
A maior parte deles, alguns são. Pois. A maior parte deles não são. Portanto, são funcionários de associações humanitárias e não têm o mesmo.
Sim, sim.
Eu sei porque já fui dirigente de uma associação humanitária de bombeiros. Portanto, não é. Eles não são funcionários públicos, de facto.
Pois, claro. Mas todos vão sentir polícia. Ou lá, se os homens sentem mulheres e as mulheres sentem homens, porque é que os bombeiros não são de sentir polícia?
Sentir, podem sentir, mas não têm a mesma força.
Pois, não por longo da conversa também parece que sim, mas parece-me que sim,
não
vamos viver
força.
Nessa
Quer
questão.
Quer dizer, desse ponto de vista todos nos vamos sentir polícias, todos podemos querer um subsídio de risco, não é?
Claro, mas eu acho
os motoristas de táxi, os motoristas não sei de quê, os pilotos de TAP, nunca mais toda a gente sente polícias. A questão sensível é as Forças Armadas, até porque nas Forças Armadas os problemas são muitos.
Ainda
hoje tivemos o exemplo da MES, dos sargentos. Do Alfeite. Eu diria, apesar de tudo, aqui talvez haja a possibilidade de resolver isto rapidamente digamos, desminar um dos terrenos complicados da relação com o Chega. A outra questão que é muito importante também, e aqui é preciso ver como é que se faz o diabo está nos detalhes, são os professores. Porque não se pode dar às pessoas tudo de uma vez, e já se sabe que não dando tudo de uma vez, nunca vai ser pacífico. Aqui é muito importante conseguir que alguns sindicatos possam estar a assinar acordos com o governo. É evidente que o STOP nunca assinará nada, e o STOP tem uma força, não tem força de número de filiados, mas tem força de impacto. Eu não creio que a FENPROF esteja para aí virada, mas apesar de tudo há aqui. Portanto, é um terreno que tem que seguir.
Talvez depois, a FNE, portanto.
A FNE é uma federação sindical ligada ao GT, portanto, e eu, com o GT às vezes consegue-se conversar. E a UGT, que foi muito maltratada pelo governo de António Costa, se for bem tratada pelo governo de Montenegro, como foi bem tratada em anteriores encarnações, nomeadamente durante o período da Troika, pode ser que a coisa corra bem, mas mais uma vez, aqui é preciso sensibilidade e quem sabe, quem seja capaz de conversar.
Mais do que a questão monetária, será a questão depois das progressões na carreira e das avaliações de desempenho, porque isso é que cria verdadeiros
Bloqueios.
Sim, contudo, mas isso é mais, não se resolve de um dia para o outro.
Claro,
não é?
Mas aquilo que tinha sido proposto pelo Pedro Nuno Santos, e que penso que em parte também pelo Luís Montenegro, sim, há que atender esta situação que trouxe muita gente para a rua, mas talvez a parte mais interessante das propostas, e por aí eu penso que eles conseguirão chegar, pelo menos à FNE, é passar a pagar melhor e a tratar melhor, do ponto de vista de tudo, os professores em início de carreira, porque aí é que as coisas são um bocadinho neorrealistas.
Até porque há aqui uma questão importante, que é uma questão que não vamos senti-la já, mas vamos senti-la daqui por uns meses, que é o regresso às aulas e saber se faltam ou não professores. Sabemos que em algumas disciplinas vão faltar, não há forma de dar, não há milagre. Não há maneira de haver uma varinha mágica, chegar lá e dizer, olha, há aqui professores de matemática que não foram formados, há aqui professores de português que não foram formados, há aqui professores de informática que também não foram formados, portanto, não há maneira de resolver isso. Não é também a imigração que tu salve nesse domínio, não é? Há domínios em que faltam-nos pessoas para os Uber Eats e temos imigração, mas aí é mais complicado. Depois temos duas questões que têm muito a ver com a capacidade de execução. Não, uma tem a ver com a capacidade de decisão e outra com a capacidade de execução. Uma é a concretização das promessas na área da saúde, que são muito importantes para mudar o estado de espírito das pessoas relativamente a serem atendidas. Portanto, aí vamos ver, porque aí não é apenas capacidade de decisão, é capacidade de execução. Como é que aquilo se executa, como é que se faz com a administração pública no estado em que está, que é mau. Muito mal. Bem, e outra questão é capacidade de decisão e na minha perspectiva devia ser muito rápido. Aeroporto.
Até do ponto de vista simbólico, uma decisão.
Até do ponto de vista simbólico, porque é mais político outra coisa, não é? É mais político outra coisa. É preciso decidir depressa e conseguir fazer a decisão num momento em que Pedro Nuno Santos não possa dizer se não sim. Portanto, não possa se não concordar. Portanto, é muito essa questão é muito relativa. Agora, repara, tudo isto deixa de fora duas áreas muito importantes e que são mais complicadas e não se pode esperar resultados rápidos. Os meus impostos. Grande promessa de campanha, mas difícil de concretizar sem um novo orçamento, e o novo orçamento é outra história. Vamos ver como é que ele se consegue aprovar, que equilíbrios é que são possíveis. E outra coisa é a habitação, que as pessoas sentem muito, mas também não muda de um dia para o outro. Há coisas que podem mudar rapidamente, designadamente acabar com alguns disparates legais do pacote deste pacote de habitação, mas há outras coisas que não mudam rapidamente. E, portanto, aí vai continuar a haver pressão. Ora bem, dito isto...
Mais nenhum ponto, Jamel, estou a pensar na imigração, que foi também um ponto importante
da
campanha.
Repara, a imigração também não muda de um dia para o outro. A imigração é um tema sensível que tem a ver com verificar se as leis dos últimos tempos, como é que elas podem ser mudadas.
Mas mudar a lei
e com outra coisa complicada. Hã?
Podes mudar a lei da Nacional.
Sim, posso mudar a lei
até da Nacional. Até porque ela suscita questões noutros países da União Europeia. A nossa lei da nacionalidade, e portanto até temos essa âncora em termos de discussão, porque de facto...
Mas tens aí um detalhe que é complicado de resolver, que é, tens a administração pública destruída com o fim do CEF. E portanto... Claro. E, portanto, não se constrói de um dia para o outro, que aquilo levou anos a destruir, não se reergue, e tens uma agência com nome pomposo.
O CEF está dividido por sete. Foi dividido por sete organismos.
Sete organismos. Tens uma agência que foi criada, que é a AMIG, que está a funcionar muito mal. Portanto, isto não é mais um daqueles problemas da administração.
Mas, de qualquer
pública.
Forma, a lei da nacionalidade, na minha opinião, deveria ser, sem dúvida, alterada.
Sim, talvez seja até um domínio onde se pode conversar, tem que se ver como com o Chega, mas provavelmente só com o Chega que se consegue aprovar isso, o que vai dar muita
e com setores do Partido Socialista, porque convém recordá-lo, a direção do CEF, que foi colocada por António Costa, quando chegou ao governo, acabou a ser afastada pelo mesmo António Costa porque criticaram a lei da nacionalidade, a diretora.
Sim, porque é assim, porque aquilo é preciso ter noção que António Costa, nesta área, tinha uma responsável, que é a Ana Catarina Mendes, que estava muito para a esquerda, mas mesmo muito dentro do Partido Socialista. Tinha um discurso que eu diria que não é sequer o discurso consensual dentro do Partido Socialista. Mas pronto, mas isso é... Agora podemos ir por aí adiante, há muitos outros... Há mais questões, há questões na justiça, questões na defesa, questões na educação, além dos professores. Há, muito, há questões das infraestruturas, também estão, há investimentos que estão à espera, há o PRR, há muita gente a falar do PRR como PRR ser o salvador de Montenegro. Eu não acho nada disso. Acho que o problema de Montenegro vai ser conseguir executar aquelas trapalhadas que estão para aí todas. Bem, mas agora há uma questão que é muito importante, que é o governo. Para todos os efeitos, a formação do governo é um tema muito, muito sensível. Porquê? Porque é um sinal. Porque é um sinal. Pronto. É um sinal se é um governo que basicamente, pronto, do partido, com o pessoal disponível, com o pessoal que quer jobs, ou se é um governo com uma estrutura diferente, com uma mentalidade diferente, com uma abertura diferente. E desse ponto de vista, ele fui fazer um pequeno exercício em que há coisas já publicadas, enfim, para os outros governos de minoria não há ainda, que foi como é que Cavaco Silva formou o seu primeiro governo e como é que António Guterres formou o seu primeiro governo. Ver como é que eles fizeram. Pronto. E foram de maneiras bastante diferentes. António Guterres não escreveu memórias. Cavaco Silva escreveu e, portanto, podemos ir às memórias aquilo que sabemos de outras coisas. António Guterres tem uma biografia, há uma biografia que foi escrita sobre ele e tudo se resolveu de uma forma que eu espero que não seja a forma como vai resolver Montenegro, que foi um almoço num restaurante de Lisboa que já não existe, chamado Conventual, onde eu gostava muito de ir, por acaso, e que era o restaurante preferido de António Guterres, um almoço entre António Guterres e António Vitorino, em que combinaram a composição do governo, como é que devia ser. Enfim, tiveram alguns nomes, na escolha, houve algumas escolhas que correram bem do ponto de vista político, foi Sousa Franco nas finanças, por exemplo, que era um nome que vinha, que era importante, Jaime Gama, que não era guterrista, pelo contrário, nos negócios estrangeiros, portanto, houve ali um bom equilíbrio, mas não mudou nada de muito substantivo, uns ministérios que mudaram de nome porque convinha mudarem de nome, as obras públicas passaram em equipamento social, por exemplo, que é mais socialista, mas fora isso ficou tudo mais ou menos na mesma, em termos de estrutura, de coisas estruturais na orgânica do governo. E pronto, foi tudo resolvido assim, depois os convites correram bem, havia um enorme estado de graça que durou um imenso tempo, com... todos recordaram, quer dizer, os mais velhos recordar-se-iam disso, e portanto as coisas correram relativamente bem, houve depois uma guerra ou outra em alguns ministérios, mas nada de muito, muito substancial. Daniel Bessa com Augusto Mateus, por exemplo.
Sim, quase logo no início do governo.
Foi logo no início do governo e teve a ver com os supermercados abriram ao fim de semana, coisas desse género. Mas guerras assim, um bocadinho.
Desculpa lá, só aqui uma coisa. Essa história é interessantíssima. Convém ser contada com muito detalhe. Portanto, o nosso dilema é ou abreviar o que eu acho que não deve acontecer, ou contas um pouco depois do Nogueira Leite, que já esteve num governo e que está em linha.
Vai estar em linha.
Tá bem.
O João Costa e Silva está a fazer.
Eu estou só a fazer
ligação.
Mas não abrevisa a história, porque a história é mesmo boa.
E depois, a forma como o Cavaco formou o governo, que é mais interessante, até porque as circunstâncias são mais parecidas. Porque temos, enfim, temos um PRD que não é um Chega, mas que tem o caráter também de um partido que aparece de repente, e temos um segundo partido mais longe, o Partido Socialista teve só 20%, não teve menos 1% do que o partido que ganhou, portanto a situação é um pouco diferente desse ponto de vista, mas há ali duas coisas que me parecem engraçadas. Uma já aqui falámos dela, foi ele ter ido para a pousada de Manteigas, estudar com os organigramas dos governos europeus, estudar uma nova orgânica do governo. Eu na altura referi, quando falámos disso, que isso tinha permitido separar o planeamento das finanças. E, de facto, confirmei isso na autobiografia dele. Estive ontem a consultar a autobiografia que não tinha na altura consultado. Ele, curiosamente, não fala de Manteigas nessa autobiografia, mas fala de como ele mudou a estrutura. E há outra coisa que é muito interessante na mudança de estrutura, além da separação, que tem a ver com separar as questões, separar, tirar das finanças o planeamento, e os assuntos europeus? Os assuntos europeus estavam nas finanças.
Porque tinha a ver com os fundos europeus, seguramente.
Não. Foi a negociação. A negociação correu muito pela... Repare, tínhamos acabado de entrar, não havia ainda fundos. Sim. E ele queria ter nos negócios estrangeiros a relação com a Europa e na presidência do Conselho de Ministros. E o planeamento fora, e muito derivado até de uma conversa que ele tinha tido antes com Valente Oliveira, no Porto e na antes, E depois ele acabou por aceitar vir para o governo. Foi uma pessoa que ele trouxe daquelas que não eram um bocadinho fora do baralho. Assim, não foi a única fora do baralho, mas um bocado fora do baralho. E o outro aspecto que também é muito curioso é a reestruturação que ele faz nas obras públicas. Que é uma ideia que as obras públicas eram um ministério cheio de problemas, onde havia imensas discussões, havia inclusivamente um secretário de Estado hiper, sobre os quais havia imensas dúvidas, chamado Eugênio Nobre, salvo era assim que se chamava. E ele tira das obras públicas e põe nos ministérios respectivos duas coisas que nós hoje nem imaginamos que já tiveram nas obras públicas: construções escolares e construções hospitalares, que eram atrapalhadas. As obras públicas faziam por um lado e os ministérios respectivos faziam por outro. E, portanto, criou... Quer dizer, estas duas mudanças, que são coisas que parecem hoje simples, não eram, não era assim que funcionava.
Reorganizou
de uma forma mais lógica o funcionamento, o funcionamento do Ministério, dos Ministérios, e desse ponto de vista é interessante o que ele aqui refere. Pronto. E depois foi, de facto, buscar pessoas fora do baralho. Sim. Fora do baralho. Mas apesar de, por exemplo, não se esperava que Leonor Beleza fosse para a saúde, por exemplo. É a única mulher do governo, nessa altura. Ela já era secretária de Estado, mas numa área da Segurança Social, diferente. A pessoa que ele vai buscar para a economia também não era do PSD, estava também na Segurança Social, que era o Mira Amaral, economia e energia. Havia ali coisas, de facto, um bocadinho fora da expectativa. Cria a Secretaria de Estado da Juventude, que depois vai ter muita influência com muitas coisas novas, cartão jovem, nomeadamente por aí adiante, com alguém que entretanto desapareceu do radar, que era o Couto Santos, depois podia também ser ministro, as coisas ministro. Quando ele passou o ministro já não correu tão bem. Portanto, é interessante como isto aconteceu. Agora, problema, pode um governo... Ah, e ele diz uma coisa também interessante na autobiografia.
Rapidamente, é melhor, porque já temos António Nogueira Leite.
Toda a gente dizia que o governo ia durar poucos meses. Nem sequer um ano. Depois durou 2 anos, porque o PRD depois tirou-lhe o tapete, mas percebeu-se que era um governo para durar. E eu acho que essa é a questão fundamental para Luís Montenegro. Perceber-se que é um governo para durar. E para isso é muito importante que ele traga para alguns ministérios gente que não é do partido diretamente. Ele já conseguiu um bocadinho disso nas listas, mas agora o desafio é maior. E espero que ele perceba que em alguns ministérios não são as pessoas que ele trouxe para as listas, ou algumas delas, que podem dar os bons ministros.
Já temos... Vamos desenvolver.
Não quero ser treinador de bancada.
Exatamente. Portanto, vamos desenvolver e vamos tentar perceber um pouco quais são, de facto, as cartas que Luís Montenegro pode ou não usar. O António Nogueira Leite está connosco. É economista, mas, para além disso, foi secretário de Estado do Tesouro e das Finanças do governo de António Guterres. Aquele, o tal do apoio parlamentar dos 115 deputados,
115,
certo? 115. Por isso, António, bom dia. Assistiu na primeira fila ao que é um governo ter de gerir ao milímetro todos os equilíbrios. De alguma forma, o governo que Luís Montenegro será convidado a formar tem semelhanças?
Bom dia. Bem, eu tenho a experiência só de um orçamento e o Tesouro e Finanças não entravam nessas negociações porque, entretanto, ao fim de 9 meses eu demiti-me e fui para casa. Mas deu para assistir a uma negociação que, enfim, não tinha muita lógica, mas que era essencial para que o governo pudesse ter o orçamento aprovado, porque havia indisponibilidade em todos os outros partidos para o aprovar. Devo dizer também, na altura, foi uma das razões pelas quais fui embora, isso deixei escrito a quem de direito, era um mau orçamento porque tinha um aumento brutal da despesa na sequência dos brilharetes, muito entre aspas, do governo anterior. O governo anterior tinha, não sei se lembram, mas nós chegámos ao governo em novembro. Em dezembro tivemos que aprovar um retificativo porque havia 1.200 milhões de euros de despesa não contabilizada na saúde. Já na altura, os temas da saúde.
Na saúde.
E depois o orçamento a seguir, o primeiro, nós propusemos um corte significativo de algumas despesas, mas fomos, enfim... ultrapassados, com direito, não é? Pelo primeiro-ministro, e portanto o orçamento tinha um aumento brutal de despesa. Era o segundo orçamento com mais aumento de despesa à época, a seguir ao orçamento de 91 da segunda maioria absoluta do professor Cavaco, que é o recordista de aumento real de despesa.
Essa despesa era onde? Teve a ver com a medida do rendimento mínimo nacional? Foi por aí?
Não. Aqui era um conjunto de despesas que estavam orçamentadas para novas contratações e também alguns investimentos que não estavam ainda discutidos suficientemente com as finanças e que nós achámos que não eram imprescindíveis e que tínhamos que dar um sinal. Aliás, esse orçamento teve na base do pântano no ano seguinte, não é? Quer dizer, na altura toda a gente achou que eu era louco, mas o resultado apareceu no ano a seguir. E na verdade, eram orçamentos, era uma parte de grande funcionamento e pessoal, mas também havia uma parte de investimento público. Só que era investimento público que nos chegou, que nos foi posto em cima da mesa, enfim, nos dois últimos dias, e portanto nós dissemos, esse não fazemos. Claro que tivemos que inscrever no orçamento, porque quem manda pode.
E
nesse sentido era um orçamento bastante mau. De qualquer das formas, se nos lembrarmos, assistimos àquele folclore do deputado de Ponte Lima e foram dadas uma série de coisas que tinham um custo pequenino, que era só um deputado. Portanto, a situação não é comparável com negociações que se possam ter de fazer hoje, porque era como se a AD, ou eventualmente a AD com a IEL, tivesse 114 deputados. Não tem, tem não, talvez 90, acho que não chega. E por isso é uma negociação muitíssimo mais difícil do que aquela que foi feita na altura. Aquela que foi feita na altura foi um bocadinho caricata até pela posição da pessoa de Ponte
claro.
Lima.
Daniel Campelo.
Daniel Campelo, que exigia umas coisas, fez umas greves de fome, umas coisas, mas depois saía à noite e comia, quer dizer, uma coisa completamente folclórica. Mas era fácil, não é? Porque ele também não podia exigir muito. Podia ser, era irredutível, mas ele já tinha o custo de ter saído da disciplina e, portanto, a partir daí a negociação não era muito difícil. Agora estamos a falar num grau de dificuldade que é incomparável.
Que é incomparável pelas questões financeiras e até pelas questões políticas e ideológicas que separam os partidos.
Sim, e há uma coisa que... há um outro paralelismo que, enfim, as pessoas não vão achar também que é... estranho eu estar a dizer isto, mas estou convencido disso, é que a ideia dos cofres cheios que permitam agora fazer imensas coisas não existe. É um bocadinho como a ideia do brilhantismo da entrada no euro. Havia imensa... Quer dizer, nós não vamos ter este ano o efeito de inflação que tivemos no ano passado e no ano anterior. E esse efeito foi uma parte substancialíssima do ajustamento. Portanto, se quisermos, numa economia que não está a crescer mais, pelo contrário, abrir os cordões à bolsa para fazer o tal brilharete que falavam na televisão no domingo os comentadores mais séniores, para a seguir não haver possibilidade das oposições fazerem cair o orçamento para 2025, que foi basicamente a história que eu ouvi de algumas pessoas que são opinadores relevantes no país. O que eu acho é que depois vai ter de se explicar porque é que um governo de direita tem a dívida a subir. Essa margem não existe, é uma margem, foi como a nossa entrada no euro, foi brilhantíssima, só que a fatura veio a seguir. Agora não é dessa forma, mas de facto não há margem que se espera para fazer políticas públicas e ter aumentos de popularidade, mas lá está, não pela via das reformas, mas pela via das despesas.
E das medidas. E acha com isso, António Guerra Leite, que um governo de Luís Montenegro tenha de apresentar já um orçamento retificativo, se quiser dar um sinal de que tem condições para merecer a confiança dos portugueses? Precisa disso?
Tem que se ver ao milímetro, depende da ambição do que quer fazer para ganhar o tal elan que faça com que haja politicamente o cálculo do que é mais difícil pô-lo abaixo. Mas isso só se vai saber quando chegarem lá e virem exatamente todas as coisas, todos os alçapões, todas as...
Há sempre alçapões, não é?
Sempre. E em qualquer país, quer dizer, a Comissão Europeia, o Banco de Portugal, essas pessoas, eles não veem tudo, veem aqui, quer dizer, veem bastante, vão ganhando experiência, mas isso existe em todo lado e, portanto, uma pessoa mais experiente não se comprometia agora, porque primeiro queria ver exatamente qual era a situação. Agora, que não há muita margem, como se pensa, não há, isso é intuitivo. Se é preciso um retificativo, depende da ambição das políticas que vão ser desenhadas para esse tal boost de popularidade que falavam o Dr. Marcos Mendes, por exemplo, e o Dr. José Miguel Chouriço.
E posto isto, e até pela experiência que tem, como é que um primeiro-ministro a formar equipa consegue recrutar as pessoas competentes para um governo que, na verdade, sabemos que pode ter meia dúzia de meses, 9 meses? Como é que isto se faz? Que argumentos é que Luís Montenegro pode ter para recrutar essas pessoas?
Os argumentos são sempre os mesmos, pelo menos os que eu conheço, é a pátria. Para os independentes e para aqueles que têm alguma profissão fora da política, não é?
E era desejável também que essas pessoas se juntassem a um governo?
Quer dizer, eu depois de ter experimentado e não ter gostado, não recomendo a ninguém. Mas,
portanto, mas, se alguém se for aconselhar consigo, não se compromete.
Não, eu não falo às pessoas. Agora percebo que é uma situação muito difícil, embora no seu núcleo duro, nas áreas das finanças, e tem algumas pessoas que estão bastante comprometidas e que são competentes. Portanto, por aí eu acho que agora existem áreas setoriais fundamentais que não vai ser fácil escolher a creme de la creme, porque é uma situação muito difícil. A situação de governante hoje em dia, quando alguém quer dizer mal de mim, basicamente diz que o meu currículo foi ter sido secretário de Estado. Ah, o antigo secretário de Estado, portanto, um homem sem currículo, que a única coisa que fez foi estar no governo 9 meses. Há aqui um bocadinho de cadastro, hoje em dia, no exercício de funções públicas, exceto alguém que tenha a possibilidade de fazer um brilharete monumental ou ir para uma posição que, de alguma forma, apague isso. Portanto, o contexto é difícil. Com a incerteza acrescida, que eu não me lembro, eu nos anos 80 vivia nos Estados Unidos, portanto estava a ouvir encantado aquilo que o Zé Manuel Fernandes dizia sobre as reestruturações que Cavaco fez na orgânica do governo. Sim. Não vivi isso em primeira mão, li, mas não fixei, e portanto agora estou a recordar melhor. Não me lembro de uma situação tão difícil para congregar esforços. Portanto, eu espero que haja boa sorte e que as coisas corram bem, mas é um exercício muito delicado, muito mais difícil do que aquele que existia, por exemplo, quando eu fui.
Vamos ver se é mesmo uma emissão impossível, se como nos filmes acontece alguma coisa no último minuto. Esperemos, António Nogueira Leite.
Esperemos que não, para bem de todos. Obrigado.
Muito obrigada, um bom dia. Obrigada aqui pela experiência relatada na primeira pessoa de António Nogueira Leite, que tem no currículo essa experiência de ter sido alguns meses secretário de Estado do segundo governo de António Guterres, mas vamos sentar-nos também aqui no presente e nos desafios de Luís Montenegro. Vamos continuar a falar sobre isso já daqui a pouco. Até já.
Está no ar a segunda parte do Contra Corrente. Que governo pode e deve formar Luís Montenegro? É a pergunta que colocamos hoje aos nossos ouvintes. O número de telefone é o habitual 910024185.
Helena Matos, Luís Montenegro vai ter condições para formar um governo que dê um sinal de que é para continuar e para resistir?
Olha, eu não sei que sinais é que irá dar Luís Montenegro, mas antes de irmos aos sinais de Luís Montenegro, desculpem-me, mas há aqui uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo como é que, tendo votado 46 imigrantes presencialmente no Consulado-Geral de Portugal, no Luxemburgo, esses 46 votos que vieram do Consulado-Geral de Portugal, no Luxemburgo, no século XXI, no ano de 2024, não no tempo da Rainha Dona Maria I, como é que esses 46 votos chegaram a Lisboa através de um serviço postal internacional, já estarão em Lisboa, foram enviados para Lisboa na segunda-feira, através do serviço postal internacional, devem chegar à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna hoje quarta, e depois vamos precisar assim de vários dias para contar estes votos, não são só estes 44, estes 46 presenciais.
Helena, a regra é contar todos ao mesmo tempo.
Sim.
Por isso é que sim. não é a ser contados as beijinhas, digamos assim.
Sim.
Eles chegam, depois vão todos
com
uma...
Mas quanto tempo demoram, Zé? A vir de onde?
Não, mas assim, a regra é os votos têm que ser postos no correio até ao dia das eleições.
Sim. Os votos da imigração, o voto postal, esse foi feito com prazos anteriores e já cá terão chegado.
Não chegaram, porque as pessoas podem votar até sexta-feira passada. E, portanto, até precisa dar tempo para chegarem cá.
O voto postal já cá estava.
Qual voto postal? Não, depende dos países onde vieram.
Os 200 mil
sim,
que votaram.
Mas, tem, já, mas cá já cá estão alguns 200 mil.
Estás a falar dos presidenciais?
Estou a falar de tudo.
Dos presidenciais?
Não, todos. Todos. Não. Porque há, os votos postal não chegou todo ainda. Há países que ainda não chegaram cá. E porque o sistema postal não é igual em todos os países.
Sim, podem
há
vir do outro lado, podem vir, o João Miguel estava a falar de Timor, da Austrália.
Podem vir do outro lado do mundo e, portanto, levar mais tempo. E por isso é dado. Desculpa, o prazo que é dado. Pá, nós podemos considerar que eles tinham que votar, por exemplo, até uma semana antes, para garantir que estava a tocar tudo a tempo e horas. Mas olha, não é essa a regra. Não há aqui nada que seja. É o tempo, podemos dizer. Se calhar no último dia, na véspera, vão chegar poucos. Mas tem que se dar. A regra, a lei eleitoral diz que as pessoas podem votar até ao dia X, o que quer dizer que quem põe um voto no correio pode pôr um mês antes, desde que tenha recebido um envelope em casa, ou pode pôr, tem que ver com o selo do correio, sim, com a estampilha, até ao último, até um dia qualquer, que eu não sei exatamente se é sexta-feira, se é domingo. E depois é o tempo dos votos chegarem ao país. E, repara, são pessoas que vão pôr ao correio. Uhum. Não é apenas.
Eu sei.
Não vão depositar em sítio nenhum. Portanto, os correios depois têm que funcionar. Vão depositar numa caixa vermelha ou numa caixa amarela.
Então teremos.
Portanto, depois é tudo aberto ao mesmo tempo.
Sim, na minha opinião,
devia... Eu há muita coisa tenho a criticar nisso, mas o tempo não é o...
Que deveria...
Pá, repara, nos Estados Unidos chega a levar 2 meses. Porque também vem todo o mundo.
Mas olha, mas contam. Mas contam todos, não é?
Está bem, pronto.
Da mesma forma.
Quer dizer, aqui, se chegarem depois... Eu não sei como é que é cá, mas se contam aqueles que chegarem depois do tempo, não faço ideia como é que é. Mas eles têm que chegar, é calculado um tempo para chegarem todos. E depois, quando são abertos, são contados.
De qualquer forma, este prazo, a mim parece-me hoje em dia bastante dilatado. Sendo que me parece bastante dilatado, há de facto aqui um problema com o voto da imigração. Nós temos, começam a ser feitos contactos, nós já tivemos um problema com o voto da imigração nas anteriores eleições e há aqui realmente um desconforto, porque em geral o voto da imigração é tão... O voto em Portugal, a questão um homem e um voto não é bem assim, porque é um homem e um voto se não for português imigrado, porque se for português imigrado o voto não é bem, é por décimas, não é? Portanto, acho que há aqui algo que me deixa relativamente...
Porquê é que dizes isso? Desculpa lá, vou-te contrariar outra vez.
Mas porquê?
Porque é assim, porque se for um voto de imigrado na Europa, sim, tu tens que... cada deputado é eleito para ir por 100 mil pessoas, em vez de ser por 20 mil, como cá.
Sim.
Mas se for um voto fora da Europa, se calhar 10 mil já chegam. Portanto, não é, os imigrantes não contam todos o mesmo.
Pois, não contam
porque
mesmo todos
o voto fora da Europa, desde que há este sistema, não é proporcional em relação ao voto cá. Mas o voto fora da Europa ainda continua a ser até um bocadinho insuflado.
Sim.
Pelo menos na última votação. Agora não sei o que é que vai dar esta.
Mas... Portanto, eu acho que há aqui...
Nós estamos hoje a discordar
não,
muito.
Nós estamos hoje a discordar qualquer
coisa. Vocês vieram esta semana assim um bocadinho mais discordantes.
Sim, sim, isso é bom.
É bom.
Pronto, mas agora, há aqui uma questão. Vindo agora aqui para Luís Montenegro, eu acho que nós vamos, porventura, e quando foi dito que a votação, quer dizer, que Portugal tinha mudado politicamente, algo tinha mudado em Portugal nestas eleições... Uma das coisas que nós temos de saber é se o PS vai fazer um exercício que só fez uma vez na vida. Segundo as minhas contas, pode ser que o José Manuel se lembre de outra hoje. Que é, na verdade, eu penso que o Partido Socialista só aprovou uma vez um orçamento que não fosse seu. Aconteceu em 1986 com o orçamento de Cavaco Silva. Porque a partir daí, pelos próprios resultados eleitorais e porque havia um partido em Portugal que era mais ou menos o aprovador do orçamento.
Absteve-se. A abstenção violenta de mas que neste caso é suficiente. E não, naquele caso não era necessária.
Não era necessária.
E hoje em dia seria suficiente. A abstenção violenta de António José Seguro, claro, ao primeiro orçamento de Passos Coelho.
E houve mais outras abstenções. Agora, aquilo que nós temos aqui é que, em geral, o CDS é que fazia essas contas. Mas se nós virmos, em 1986, o primeiro orçamento de Cavaco Silva foi viabilizado com os votos, claro, do seu partido, também do PS, do PRD, do CDS e mais para lá uns independentes. Mas, em 87, o orçamento já só é viabilizado pelo CDS. Depois, vamos começar, porque temos as maiorias absolutas, portanto, isso era irrelevante como é que votavam ou não votavam. E o primeiro orçamento de António Guterres tem a abstenção... Do CDS e de uns deputados. deputados das ilhas, mas em 97 Guterres conta com a abstenção do PSD. O Marcelo Rebelo de Sousa garante a aprovação de três orçamentos de António Guterres. O argumento, e que faz sentido, é que tudo isto tinha a ver com a questão do euro, não é? Portanto, Portugal ia ser um país do euro e, portanto, havia esta necessidade. E Marcelo Rebelo de Sousa, é claro, tudo isto, quando as pessoas agora dizem que vamos entrar numa fase de instabilidade, eu, para conseguir fazer esta cronologia, estive a ver algumas notícias de época e é muitíssimo curioso, porque nós temos coisas como aprovar sem ler, portanto, há quem resolva aprovar por razões puramente políticas e, portanto, na oposição, aprove sem ler, até ao último dia está-se sem saber se há orçamento ou se não há orçamento. Temos até em 98, quando o PSD viabiliza ao governo de Guterres a aprovação do orçamento, note-se que era Marcelo, havia a questão do acordo secreto, havia ou não havia um acordo secreto, portanto estava-se mesmo no limite, portanto havia, o orçamento é péssimo, mas vou viabilizar, portanto havia ali todos os anos, nesta época, a novela do orçamento, e depois temos em 2000, Guterres consegue... Aqui o primeiro orçamento tem a abstenção do CDS, não é? O PSD votava contra.
Quando?
Estou a falar em o orçamento de 2000.
Já 2000 era do... é o orçamento limiano.
Não.
É o queijo limiano.
Estou a fazer as contas ao contrário. Mas eu estou a falar para 2000. Tu tens o 2000, o limiano anteriormente, aqui já tens a Manuela Ferreira Leite como líder parlamentar e o Durão Barroso, o orçamento para 2000. Como tu trabalhas para o ano seguinte, não é?
Isso é o orçamento, orçamento aprovado em 99.
Uhum.
Não, já não é porque as eleições são em 99.
O limiano é 2001.
Eu acho que o orçamento de 2000 é aquele 2000? Que estava agora a falar o Nogueira Leite. Tem que ser o orçamento de Nogueira Leite. E, portanto, já é o limiano. Há dois orçamentos limianos.
Sim.
Há dois orçamentos limianos.
Tens orçamento limiano para 2001 e para 2002. Não é?
Exatamente.
Sim. Mas para 2000... Tu tens aqui o primeiro orçamento é viabilizado pelo Paulo Portas, não é?
Pelo Paulo Portas. Quer dizer, há um orçamento que é viabilizado pela oposição, mas já ouviu...
Pelo
é
Paulo orçamento... Portas?
Não, 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 enfim,
O orçamento de 2021, com a abstenção do PCP e voto contra do Bloco.
Não,
esse é 2021. Pronto, mas de qualquer forma, continuando, depois temos os limianos, não é? Os limianos são dois limianos, ele faz dois limianos. E depois temos Manuela Ferreira Leite a viabilizar um orçamento de Sócrates e Passos Coelho a viabilizar outro orçamento de Sócrates. Tudo somado, e depois esclareceremos aquele lá atrás com a Manuela Ferreira Leite como líder parlamentar e a chumbar e o Paulo Portas a viabilizar, estamos a falar de Guterres, nós temos aqui o exercício de viabilização pelo Partido Socialista é feito em 1986, para o orçamento de 86 com Cavaco Silva. Portanto, nós estamos aqui, várias décadas depois, o PS está diante de uma questão que não se lhe coloca há décadas. Porque pode dizer se não viabilizou, mas não viabilizou porque também não era preciso. A estrutura eleitoral não era essa. Logo, aquilo que Pedro Nuno Santos vai ter de decidir é uma questão que nenhum outro líder do Partido Socialista teve diante de si. E isto implica uma atitude diferente dos partidos. Basta ver estas notícias sobre o que é que foi a aprovação, o que é que era...
2000 foi aprovado com a abstenção do CDS.
Sim. Porque o PSD votou contra.
O PSD votou contra.
O Durão Barroso.
O Durão Barroso votou contra o orçamento de 2000.
Então,
e foi aprovado só em março de 2000, porque é o que vem a seguir às eleições de 99.
Portanto, eu te tinha razão desta vez.
Não tinhas dito que era o PSD que tinha aprovado. Mas não,
não, não,
agora.
Não, eu disse que foi o Paulo Portas
também,
que
aprovou. Ok.
Não, e que a Manuela Ferreira Leite, que era líder parlamentar, tinha chumbado. Isto está difícil. portanto, sim, porque também há isso. Às vezes nós, quando pensamos em orçamentos, estou neste ano e estou a trabalhar para o orçamento do ano que vem. Mas também se percebe, quando se faz esta viagem retrospectiva, que nem sempre isso corresponde à realidade, todo um conjunto de razões. Portanto, aquilo que o PS vai ter de decidir é algo para que a sua cultura das últimas décadas e da sua história não o tem preparado. Era uma questão que não se lhe colocava, e note-se como, mesmo dentro do Partido Socialista, a própria decisão de abster-se com abstenção violenta, como dizia António José Seguro, mas também não era relevante que se fosse violenta ou amorosa para o resultado. Vai levar uma polémica com António Costa. Estavam os dois na oposição, não é? E uma das formas que António Costa tem de se opor à liderança de António José Seguro é exatamente em relação a estas questões orçamentais, da forma como é que o PS devia ou não reagir face ao orçamento apresentado então pelo governo Passos Coelho, que para todo o caso também não era isso que estava em questão para a aprovação do orçamento. Portanto, há aqui algo de novo, há várias coisas que são novas. E eu penso que será particularmente interessante ver como é que o PS vai não apenas decidir, mas explicar essa sua decisão. Porque aquilo que nós víamos nestas viabilizações de orçamento é que este é um exercício difícil para os governos, precisam ter o seu orçamento aprovado, mas também muito difícil para o partido que está na oposição, porque esse partido precisa de criticar o orçamento e conseguir explicar ao seu eleitorado que vai viabilizar o governo da oposição. Isto no limite haverá aquela frase, não sabemos se é verdadeira, se não, não em relação ao orçamento, mas em relação aos PECs, não é? Que ali é PEC 1, PEC 2, PEC 3, PEC 4, não é? Quando chega ao PEC 4, não é? Miguel Relvas teria dito a Passos Coelho, ó Pedro, ou temos eleições no país ou temos eleições no partido. Quer dizer, portanto, mesmo que a frase não tenha sido pronunciada nestes termos, ela de alguma forma condensa aquilo que é o dilema de quem está numa circunstância de oposição e ter ou não de aprovar o orçamento. Portanto, por tudo isto, eu creio que Montenegro não irá apresentar um retificativo, quer dizer, acho que essas contas podem ficar depois para o final do ano, que teremos governo até ao final do ano. Agora, a minha dúvida também é André Ventura tem um grupo parlamentar e penso eu que arguça o suficiente para não cair no papel de ser a Inês Sousa Real do governo de Montenegro, que é depois chegar aos próximos debates e dizer que as medidas propostas pelo PAN, que aquilo que o PAN defendia era aquilo que depois vem influenciar as decisões de Montenegro, não é? Portanto, seja em relação às polícias, que já se espera, seja em relação aos professores, será mais complicado em relação às atualizações do cálculo de pensões. E, portanto, quer dizer, alguém que tem uma bancada que pode chegar aos 49 deputados, não se sabe se aos 50, mas pronto, aos 49 deputados, provavelmente, não vai ter este tipo de discurso que até resultava assim um bocado anedótico, que é um partido com uma deputada achar que tinha influenciado e determinado a governação de António Costa, que por sinal até tinha uma maioria absoluta. Quer dizer, portanto, tudo isto me parece ser assim um pouco um exercício em que certamente André Ventura não cairá. Porque nós, em geral, tratámos sempre o Chega como se fosse uma espécie de não só de possível elemento neutro, mas de alguém sem uma tática e uma tática própria. Ou então fizemos um exercício ainda mais pateta, que é achar que aquela tática era péssima e que, portanto, que aquilo nunca ia funcionar, pois nem uma coisa nem outra, não é? Logo, será, se não é fácil para Pedro Nuno Santos e para o Partido Socialista, penso que também não será fácil para André Ventura. Mas, até por uma outra coisa, porque ambos têm os respectivos eleitorados, o caso do PS tem mesmo uma história em que isto não é sequer uma prática, desde 86, e foi inédita, em 86 não voltou a ser repetida, mas há uma outra coisa que é, a relação não é apenas de Ventura com Montenegro ou de Pedro Nuno Santos com Montenegro, também há uma relação entre Pedro Nuno Santos e Ventura, ou seja, aquilo que cada um deles fizer não vai influenciar apenas a relação que têm com Montenegro, mas também entre si. Portanto, o Pedro Nuno Santos, aquilo que ele decidir, pode influenciar aquilo que Ventura vai ou não decidir. Ou seja, nós passamos aqui a vida a falar do crescimento do Chega ou do não crescimento do Chega. O Pedro Nuno Santos viabilizar ou não um orçamento ou ter determinada postura em relação à governação de Montenegro vai determinar também qual é que é o papel do Chega e vice-versa. Portanto, acho que, de facto, neste sentido, o bipartidarismo acabou. Porque tudo era mais simples quando havia dois grandes partidos e depois vários partidos podiam ter aqui uma espécie de uns bibelôs que se iam buscar. Por fim, eu penso que, olhando para esta cronologia aqui de viabilizações de orçamentos, qualquer assim, partido com dois dedos de testa que esteja em terceiro lugar, ou em terceiro ou em quarto lugar, olha para isto, olha para o destino do CDS e pensa, quer dizer, isto de ser o grande viabilizador dos orçamentos, seja por voto favorável, seja por abstenção, é muito interessante, mas no final a conta chega, com talvez uma paulatina perda de voto.
Vamos ouvir uma ouvinte, porque creio que a vossa discussão aqui já suscitou reações dos nossos ouvintes. A Maria Castro é advogada, está em Lisboa. Bom dia, Maria Castro.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Se calhar já é extemporâneo a minha observação, mas eu gostaria de começar por dizer que a Rádio Observadora é a minha rádio todos os dias pela manhã.
Ah, isso não é extemporâneo. Obrigada.
Eu gosto imenso de ouvir todos, em especial José Manuel Fernandes e Helena Matos. Mas chamou a atenção a observação da Helena Matos há bocadinho sobre os votos contabilizados no Luxemburgo, dos 40 e tal votos. De facto, os votos não são contados às pinguinhas. Uma observação também inicial. Eu já estive na contagem dos votos várias vezes, é a terceira vez este ano. Estarei este ano pelo Círculo Fora da Europa, nos outros anos estive pelo Círculo da Europa, que é mais complicado, há mais votos. Mas isto para dizer que cada mesa tem um presidente, um secretário, um escrutinador, eu tenho sido presidente de mesa, cada mesa tem um representante de cada partido, os votos chegam, de facto, vão chegando à Secretaria-Geral do MAI e chegam à FIL, que vão ser contados dia 18, 19 e 20 de março próximo, na FIL, da Junqueira, e eles chegam às nossas mesas completamente lacados, fechados. Sim. E é o presidente da mesa que abre às 9 da manhã, certas, essas caixas de votos. E como estão representantes de cada um dos partidos, não há qualquer hipótese de haver falhas. Aliás, pela FIL estão espalhados vários delegados que, em caso de dúvidas, estarão ali para nos ajudar. E também está um grupo de pessoas do CNE ali também para qualquer dúvida que surja. Eu, da minha experiência pessoal, é uma honra estar a contar os votos dos nossos imigrantes e é com o maior respeito que os fazemos, cumprindo sempre a lei, obviamente. Como sabem, é do conhecimento geral, há uma grande percentagem de votos nulos, mas sobretudo porque não cumprem a lei. Acho que há um déficit de informação aos nossos imigrantes do modo como devem votar. Muitas vezes não cumprem, põem a identificação fora de um boletim verde que têm que pôr juntamente, sem ser junto do boletim de voto. E, portanto, há toda uma série de regras que quem está nas mesas sabe que têm que ser cumpridas. E os votos, de facto, quando a Helena diz que acha estranho tão poucos votos no Luxemburgo, 40 e tais...
Não disse isso. Eu disse presenciais tinham sido 46, mas por correio foram significativamente
exato,
mais.
Exato, exato. Mas esses mesmos, esses também são juntos e vêm...
E são contados no mesmo momento.
Exatamente, exatamente. Não chegam os votos de Joanesburgo ou os votos da Suíça e vamos contando. Não, eles chegam à FIL. Quando nós chegamos à FIL, chegamos sempre, quem está a contar os votos chega sempre uma hora antes, às 8 da manhã temos que estar, às 9 as urnas são abertas, as caixas dos votos são abertas pelo presidente da mesa, com representantes de todos os partidos. Não há possibilidade de haver o que quer que seja de falhas. Não pode haver falhas. É com o maior dos respeitos que nós contamos os votos dos nossos imigrantes.
Aliás, falou em honra, em poder exercer essa função. Maria Castro, muito obrigada.
Obrigada.
Foi obrigada mesmo também um privilégio ouvir na primeira pessoa como é que funciona este processo. Um bom dia, muito obrigada. Continua a ouvir-nos aqui na Rádio Observador. Um bom dia. Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, já se juntou também aqui ao Contracorrente. Rui Pedro, Luís Montenegro não falou publicamente depois de domingo, certo?
Certo, não falou porque agora o tempo é de algum recato até ir ao Presidente da República.
O que é que andará a fazer e com quem andará a falar?
Ontem houve comissão permanente, portanto já reuniu os seus mais próximos, creio que foi um pouco demorada, e portanto neste momento está a fazer contactos certamente para o futuro governo, sempre atento a movimentações. Ainda ontem, ao final da noite, vimos o Bloco de Esquerda a partir de uma plataforma e a ser o grande mentor de uma plataforma para unir uma grande convergência à esquerda. Não se percebe muito bem ainda qual é o objetivo. A única maneira disto impactar diretamente a curto prazo seria o PS mudar de opinião e votar a favor. Porque vamos ver o filme dos acontecimentos. Pedro Nuno Santos reiterou que vai viabilizar o programa de governo. E que para já
não vai apresentar nenhuma moção de rejeição.
A estratégia, e no artigo da Rita Tavares, que nós publicamos ontem, a estratégia do Partido Socialista e dos seus altos dirigentes próximos de Pedro Nuno Santos, ou mesmo os afastados, está absolutamente coordenado com esta ideia de o programa de governo para passar. O que eu acho estranho no meio disto, e às vezes na política há sempre qualquer coisa que nos está a passar, é ter sido o Bloco de Esquerda a iniciar um processo de negociação para a convergência entre todos os partidos. Isto pode-nos criar a ideia de que, naturalmente, não acredito que Mariana Mortágua avançasse para um pedido a estes partidos todos sem antes falar com Pedro Nuno Santos. A relação deles é próxima o suficiente. E, obviamente, que estes partidos, os outros três que são sentar com o PS, naturalmente, que pressionarão o PS a tomar, eventualmente, uma posição diferente. Não sei se exatamente o LIVRE o fará, mas pelo menos o Bloco de Esquerda e a CDU. E a prova disso é que a conclusão do Comitê Central foi imediatamente apresentar uma moção de rejeição ao programa de governo. Isto vai obrigar o PS a estar numa plataforma de convergência com a esquerda toda, unida numa estratégia comum, mas o PCP já está a propor rejeitar o programa de governo e o PS já vai saltar fora para viabilizar o PSD. Tudo isto é muito estranho. Mantemos como boa a palavra dos dirigentes e de Pedro Nuno Santos e, portanto, parece-me que neste microciclo até ao programa de governo não acontecerá nada e Luís Montenegro consegue continuar primeiro-ministro, mas tudo isto embaralhar também as contas de Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem já ouviu o PAN, que estava muito chateado de estar já a ser ouvido antes de estarem contados os resultados dos círculos externos, porque o PAN ainda acredita que o PS pode dar a volta em termos de votos e quem sabe de mandatos. Hoje será ouvido o LIVRE e por aí fora, e portanto tudo isto pode baralhar um bocadinho Marcelo Rebelo de Sousa. Porquê? Porque o vai deixar a fazer contas e condicionado do que vai falar com os partidos, porque só vai ouvir o PS no penúltimo dia e o PSD no último.
Diz-me uma coisa, o Pedro Nuno Santos já falou depois das eleições?
Pedro Nuno Santos não falou ainda depois das eleições, também está no recato, mas tem falado muita gente à volta dele.
E corre por aí, quem fala com ele o procura levar... não fazer aquilo que disse que ia fazer.
Não, quer dizer, nos contactos que nós fizemos, e isso está no artigo da Rita Tavares, as pessoas próximas de Pedro Nuno Santos continuam a defender isto, que é para viabilizar o governo. A pressão toda externa, mesmo das pessoas que não lhe são próximas, e essa é pública, tem sido sempre no sentido de viabilizar o programa e, quem sabe, até o orçamento. Portanto, a pressão dos não alinhados, dos que ficaram com José Luís Carneiro. Fernando Medina, ontem, foi absolutamente claro quando disse perante os parceiros europeus: não se preocupem, vem para aqui um governo da direita, de Luís Montenegro, mas eles vão cumprir com as contas certas, ele vai ser o próximo primeiro-ministro. Ele anunciou isto perante os colegas do Ecofin. Portanto, o PS parece estar todo unido no sentido de, pelo menos agora, viabilizar. E também está unido, isso também estava ontem no artigo da Rita, que numa situação que é votar sempre contra todos os orçamentos de Estado, e inclui-se aqui eventuais retificativos, quer na generalidade, quer na votação final global. Qual é que é a grande diferença aqui? É que o PS admite, na especialidade, viabilizar algumas medidas. Por hipótese, mesmo que o Chega venha a viabilizar o orçamento, e seja pela posição do Chega que é viabilizado, pode não querer viabilizar algumas das propostas. E o PS está disponível em sede de especialidade a aprovar algumas propostas que sejam coincidentes com o seu programa. Só.
Que só terão efeito prático se o orçamento, se a votação final global.
Exatamente. Portanto, o PS corre o risco de estar a fazer uma coisa que é aprovar algumas medidas que, depois forem chumbadas, não passam na mesma. E estar a chumbar um orçamento com medidas que o próprio aprovou. Tudo isto parece muito estranho e confuso, mas esta é a posição do partido neste momento. Perante isto tudo, Luís Montenegro está só expectante, a fazer certamente alguns contactos para um novo governo. Esse governo, o Miguel Santos Carrapatoso escrevia também isso logo na noite eleitoral, será um governo certamente de combate, mais político. Eu ouvi aqui no início do programa a recordarem, depois também com o auxílio do
António
Nogueira Leite, como é que tinha sido. Mas estes governos são, por norma, quando não têm uma expectativa de durabilidade, são, por norma, governos de combate e políticos. Porquê? É preferível Luís Montenegro ter sentado no Conselho de Ministros, vamos imaginar, o Hugo Soares, a Teresa Moraes e António Leitão Amaro, do que ter sentado um grande economista independente ou um economista indicado, vamos imaginar, da ala da Iniciativa Liberal, que seja um revolucionário dos impostos, que depois passe cá para fora as informações que passam no Conselho de Ministros, que à mínima oportunidade se demita em desconfortável, não é? Por exemplo, como Campos e Cunha com José Sócrates, e tendo em conta toda a instabilidade, onde ela não pode existir é no Conselho de Ministros. E vocês perguntam assim: então, mas isso não era melhor ter um governo com pessoas competentes e para o país, e não ser um governo partidário? Ele tem uma margem para o governo não ser absolutamente partidário e dizer que tem muitos independentes. É o tal manifesto, as pessoas do tal manifesto a que ele recorreu quando formou a AD. Eu não sei, não queria estar aqui a lançar nomes, até porque quando se lança nomes queima-se logo as pessoas, e estar a dizer que Luís Montenegro já decidiu sobre algum nome era estar a mentir, porque ele efetivamente não terá convidado ainda pessoas. Mas, por exemplo, o Alexandre Homem Cristo, se for ministro da Educação, a mim não me surpreende nada, não é? Não estou a dizer isto por ele ter sido colunista do Observador. O Miguel Guimarães, se assumir uma pasta na área da saúde, como ministro ou como secretário de Estado, não será surpresa para ninguém. E eles não são militantes do partido, nem sequer são pessoas do PSD. Portanto, é possível. E não deixavam de estar nessa base do círculo de confiança de Luís Montenegro.
Até porque estás a falar de pessoas que foram eleitas deputados.
Foram eleitos deputados.
E que, portanto, já não é agora que vão deixar a sua vida profissional, porque já decidiram fazê-lo.
Exato, se assumir lugar no Parlamento, não é? Das duas, uma. Se estão na lista, ou era na expectativa de integrarem o governo, ou era na expectativa de, se fossem para a oposição, a fazerem alguma coisa pelo país no Parlamento. E podem fazê-lo. Estes nomes podem não ir para o governo, sei lá, o Alexandre Homem Cristo pode preferir ficar no Parlamento a coordenar a educação ou a presidir a Comissão de Educação. Não sei.
Porque o PSD vai precisar de um grupo parlamentar forte.
Também.
Muitas decisões
vão passar
por lá. E aí é uma
grande diferença. Ao contrário do que aconteceu em 2015, o grupo parlamentar, apesar de ser importante, e principalmente a coordenação com o CDS, para que não houvesse grandes... para que houvesse sintonia entre os dois, o líder podia ser alguém mais fraco. E na altura foi Luís Montenegro, porque era de facto alguém menos conhecido e mais fraco, e não havia mal, não era preciso ser um figuraço do partido, que ele ainda não era, tornou-se mais tarde. Neste momento era preciso alguém também para líder parlamentar que agarrasse o partido porque vai haver muito combate no Parlamento e não há uma maioria, ao contrário do que acontecia nos tempos da governação de Pedro Passos Coelho, não há uma maioria. Portanto, também o próprio grupo parlamentar vai ter uma centralidade que não, habitualmente não teria num governo de maioria, e tudo isto vai ser muito importante e sempre com o foco de não dar uma ideia de instabilidade. Vamos imaginar o que era, nesta situação, num governo de Montenegro, haver os casos e casinhos que existiram no, na maioria de António Costa, num governo que é minoritário como este. Então, se o outro durou 2 anos, este não duraria 2 meses. Portanto, Luís Montenegro tem que estar preocupado com isso, em ter um Conselho de Ministros forte e, naturalmente, que vai ser muito partidário de confiança, não será tão a breve prazo como era aquele governo de Passos Coelho que durou 27 dias. Esse aí, então,
pesaram... Sim, mas isso aí toda a gente sabia que era um governo para não durar,
claro,
não é?
Claro.
Portanto, era uma...
Sim.
Esse governo, as pessoas para foram fora. Para lá, alguns passavam a pôr no currículo e outros porque,
para pôr no cadastro.
Sim, há uns que são hoje chamados 10 ministros e a única experiência de ministros que têm são esses 20 dias.
Exatamente.
Eu na altura ainda fiz uma entrevista, creio que ao Costa Neves, que era ministro de Assuntos Parlamentares, e ainda houve meia dúzia de ministros que tiveram umas ações, lembro-me do Calvão da Silva lá embaixo no Algarve.
No Algarve, que houve uma cheia.
Exatamente, que depois até foi muito criticado porque apelou a Deus para ajudar às cheias, ele entretanto já morreu. E eu lembro-me, foi dos poucos que teve a ação governativa, mas foram mesmo muito poucos. Desta vez não é isso, não é? O governo pode durar um ano, pode durar 6 ou 7 meses, mas partindo na base de que não há aqui algo conspirativo da esquerda para pressionar o PS a mudar de posição e que Pedro Nuno Santos muda a posição, pressionado por esta nova convergência, ainda que minoritária, mas que pode existir à esquerda, parece-me que o governo é para um bocadinho mais tempo. Mas Luís Montenegro tem essa sorte, que além de ter quadros, e chamou para si, Miguel Pinto Luz quererá ser ministro, porque senão já neste momento era presidente da Câmara de Cascais, coisa que não quis, não é?
Sim.
Porque Carlos Carreiras terá colocado isso à disposição dele até já, podia ser já neste momento. E para não ir é porque provavelmente quer integrar o governo. Há dúvidas sobre Paulo Rangel, é um dos melhores quadros do PSD.
Mas não sei se tem características executivas.
Ele como secretário...
Estou a falar de coisas, sinceramente. Uma coisa é ser um bom quadro político.
Mas se for ministro dos Negócios Estrangeiros...
Há ministérios menos executivos.
Não,
mas
eu acho que o Paulo Rangel, sinceramente, seria um ótimo primeiro-ministro, porque ele, de facto, tem o dom da oratória para distribuir, etc., a jogo.
Porque o primeiro-ministro... governo não devia durar assim mais do que um mês, conhecendo-se-lhe o bom feitio que
sim,
salve seja.
Mas o primeiro-ministro, no sentido de um primeiro-ministro, se quisermos, a António Costa, a Mário Soares, embora eu conheça bem os dossiês, Mário Soares, muitas vezes, o conhecimento dos dossiês não era a prioridade dele, mesmo que os conhecesse, não é? Mesmo António Costa não era propriamente um ministro que fosse cheio de tecnicalidade e conhecesse, um tecnocrata, conhecesse tudo e mais alguma coisa.
Pelo contrário.
Sim, mas é um político, não é? É um político de salão. Mas esses políticos também fazem falta. Políticos, não sejam só políticos técnicos. Mas não era um Vítor Gaspar, não é?
Mas diz Rui, que
não, ia só dizer que Paulo Rangel pode eventualmente ir para Ministros dos Negócios Estrangeiros, mas acho que...
Eu tenho a ideia de que, apesar de tudo, até do ponto de vista da opinião pública, há aqui duas coisas que são importantes. Primeiro, não sei qual é a tua opinião, ele vai preferir fazer governo com iniciativa liberal ou sem iniciativa liberal? Porque a iniciativa liberal não acrescenta deputados suficientes para garantir uma maioria. Mas estar dentro, enfim, depende um bocadinho de qual é a melhor perspectiva. Já ouvi defender que é melhor fazer sem a iniciativa liberal para permitir mais margem de manobra com o Chega. Mas também, portanto, no sentido em que ter a iniciativa liberal formalmente dentro do governo podia ser mais complicado. Mas, por outro lado, dava mais segurança, não é? Para todos os efeitos. E outro aspecto que tem a ver mais com a opinião pública é a opinião pública gosta de cartas fora do baralho e não apenas de gente do partido, gente de combate. E não crees que seja importante isso?
Eu acho que é importante, mas aí é que entrou o Miguel Guimarães, Alexandre Homem Cristo, Liana Reis...
Não devia estar a dizer isto, mas vou dizer, espero que não seja o Miguel Guimarães.
Eventualmente, sim, mas...
Eu não gosto de médicos ministros. Acho que um médico não é um bom ministro da saúde. Pronto, ponto.
Isso agora foi para o Pizarro também.
Epá, o Pizarro sempre foi mais político do que... Quer dizer, ele também foi médico, mas ele sempre foi mais político. É uma carreira política antiquíssima.
Sim.
Mas eu não creio que, não, que... Nós já tivemos alguns médicos ministros da saúde. O Pizarro, o Paulo Mendes, por exemplo. Mas acho que é importante que não fosse um médico.
O Salles, que era secretário de Estado.
Sim, mas secretário de Estado pode ser. Pode ser. Não há problema. Tivemos durante o... durante algum tempo, o Leal da Silva, mas foi só naquele governo de 27 dias. Portanto, não conta, não é?
Sim.
Agora, o lado de gestor ou de político na Ministério da Saúde, como aliás o caso de Palma se demonstra, é muito importante, não é? Porque é um ministério que é um...
Mas agora é um CEO, não, para fazer essa parte.
O Fernando é um dos pontos de interrogação, é se o CEO continua ou não.
O CEO muda.
Não, isso continua. Por exemplo, um nome que se, agora estamos a entrar no domínio da especulação. Um outro nome que se fala é quem está também na lista de deputados, que era a antiga administradora do Hospital Santa Maria, do Centro Universitário de Lisboa Norte, que é assim que se chama. E que agora não estou a lembrar o nome dela.
Ana Paula Martins. Está Alexandra Machado, editora de Economia do Hospital também aqui.
Ana Paula
Fizeste
Martins,
bem?
É outro
ainda
nome
bem.
Que se fala. Que eu acho que tem mais características para esse lugar. Mas, por exemplo, ela saiu porque não concordava com o estatuto da com aquilo que está em curso, não é? Com as OLS.
Com a reestruturação
que estava em curso.
Orgânica.
Promovida precisamente por Fernando Araújo, não é?
Oh, Zé Manuel, deixa-me só responder a essa questão. Eu acho que o governo não vai ter iniciativa liberal, por várias razões. Não creio que seja neste momento útil, até por estas razões. A iniciativa liberal, para já, ainda não, apesar de dar um apoio parlamentar mais coerente, nunca daria a maioria. Portanto, é sempre necessária uma negociação com o PS ou com o Chega, e de facto a presença deles neste caso, em que não chegam para complementar a maioria, pode-se criar mais ruído nessas eventuais negociações.
Mas parece fazer um acordo como tipo geringonça, um acordo formal.
Não, porque não chega. A geringonça, o grande poder da geringonça...
Não, está bem, mas aqueles... para todos os efeitos é um acordo que dá uma estabilidade diferente.
Sim, eu acho que isso só vai acontecer se Marcelo Rebelo de Sousa exigir isso a Luís Montenegro. E à Iniciativa Liberal também, para dar posse a esse governo de Luís Montenegro. Daí que ele na noite eleitoral não queira responder. Eu parece-me que a vontade dos dois, do PSD e mesmo da própria Iniciativa Liberal, neste contexto, é não fazerem parte do governo. Não significa que depois, tacitamente, Luís Montenegro não possa escolher um ou dois nomes que sejam próximos, lá do Instituto Mais Liberdade, que não é bem Iniciativa Liberal.
O Instituto Mais Liberdade tem pessoas do PSD e do CDS.
Sim,
não?
Tem. Mas ir mais para esse ponto, ou para escolher alguém que os liberais gostem, mas que não seja uma coisa assumidamente, e que naturalmente se unam, e vai haver outro tipo de... Só passando neste ponto, para José Pedro Aguiar Branco ser Presidente da Assembleia, o PS ou viabiliza o nome de José Pedro Aguiar Branco, ou o Chega para o viabilizar, caso o PS decida fazer um ponto de... Vai exigir ter lá o vice-presidente deles. Desta vez o Chega quererá que o PSD...
Mas já devias ter, não é? Pelo menos a minha perspectiva, já devia ter.
Não, do
não
ponto,
nenhuma razão
do ponto
para
de vista
ter.
Constitucional, não há nenhuma razão para não existir. E desta vez, já, se o PSD quiser, o Chega
terá
o vice-presidente. Não há nenhuma limitação constitucional a que isso aconteça. É mesmo uma questão de boicote político dentro daquilo que é a aritmética parlamentar. Mas tudo isto vai daqui para a frente. Mas para responder diretamente, eu acho que a Iniciativa Liberal não vai para o governo. Eu acho que teremos aí mais uns artigos hoje no Observador, fiquem atentos, a partir do final da tarde, que podem ir mais ou menos nesse sentido. Depois vamos ver, não vou já aqui criar spoiler, mas diria que se tivesse que apostar, diria que não.
Que não.
Mas
que
se
não.
Marcelo quiser, a probabilidade aumenta muito.
A Alexandra Machado, que está agora aqui connosco, aliás, há pouco tempo no E o Vencedor é esta manhã também.
Sim,
disse
que era mau para a Iniciativa Liberal até fazer parte do governo.
Relativamente à construção do Executivo, há para ti nomes óbvios de ministros da Economia ou das Finanças, por exemplo?
O óbvio das Finanças será Joaquim Miranda Sarmento. Aliás,
mais conhecido por CR7.
Na altura até era o Centeno, o Centeno é que era o Ronaldo das Finanças, e então o Miranda Sarmento era o Centeno do PSD, de Rui Rio. Curiosamente, depois acabou a líder parlamentar de Luís Montenegro, e parece-me o nome mais óbvio. Enfim, eu não faço futurologia.
É o Medina de Montenegro.
Eu não faço futurologia e muito menos
tem
tenho...
Tem uma diferença para Medina, é professor de economia no ISEB.
Sim, tecnicamente será um bom ministro, tecnicamente. Ele, em termos políticos, não é assim uma figura...
A líder parlamentar
muito...
E não entusiasmou muito
e até era de fraca figura como líder parlamentar, e até teve momentos na Assembleia da República um bocadinho, enfim, constrangedores para ele, porque de facto não é um animal político. Mas, tecnicamente, parece-me que é adequado perfeitamente para o Ministério das Finanças, mas, como eu ia dizer, não tenho uma bola de cristal e, enfim, tenho muito pouco conhecimento interno da vida dos partidos, que o Rui Pedro saberá melhor do que eu, mas parece-me que é um nome que fará parte do elenco governativo.
A economia é mais complicado.
Assim, a economia, enfim, dentro do PSD tem estado Pedro Reis, que foi presidente da AICEP, e enfim, é um dos nomes que se anda a falar que poderá ocupar a pasta do Ministério da Economia. Poderá ser ele, enfim, não sei, mais uma vez digo, é um nome que se aponta ou que se tem apontado para possível Ministro da Economia, precisamente até pelo seu passado.
E é bastante próximo da equipa de Luís Montenegro.
E é muito próximo de Luís Montenegro, aliás, tem estado no programa. Fernando Alexandre, não sei se... Ponto número um, não sei se ele está para isso. E depois, ele já foi secretário de Estado.
Ele já foi secretário de Estado.
Enfim, não nas áreas económicas até.
Os estudos que ele tem feito, nomeadamente na área dos fundos europeus e da aplicação à economia.
Sim, mas eu acho que a ser seria talvez secretário de Estado. Não, enfim, não me atravesso
e também
isso.
E também fez parte da comissão técnica para os
estudos do aeroporto. Para o aeroporto, sim.
Técnica do aeroporto.
Da parte financeira. Não sei se isso o qualifica para ir para um Ministério dos Transportes ou das Obras Públicas. Mas, enfim, é um dos nomes falados, tal como Paulo Núncio, do CDS, enfim, já foi secretário de Estado e claramente tem estado muito envolvido na componente económica, apesar de...
E não só?
Da polémica que se suscitou na campanha por
outras razões.
Exato, por outras razões. Apesar da polémica na campanha a propósito das suas declarações sobre o aborto, mas também é um dos nomes que poderá ocupar um dos lugares nas pastas económicas. Enfim, há vários. E eu elogiei na altura Montenegro pelas listas que conseguiu, tirando o caso de Newton, pelas listas que conseguiu, pela lista que conseguiu fazer, até porque tinha muitos independentes, nomeadamente alguns da área económica, que foi um elemento positivo. Óscar Afonso, da Universidade do Porto, enfim, esperar-se-ia que um governo da AD tivesse alguns independentes. Agora, com estas características parlamentares, não sei se alguém está para isso.
Eu, por acaso, curiosamente, tenho estado com pessoas que têm algumas ligações à universidade e que dizem que a universidade, ao contrário das empresas, permite sair e voltar.
Sim, certo.
E, portanto, há quem diga que basta estalar os dedos que eles vêm.
Até porque eles, enfim, foram candidatos no Parlamento não. E foram eleitos.
Foram eleitos, exemplo, não estou a falar apenas desses, estou a falar de outros. De outros que estão aí, que estão com muita vontade de fazer alguma coisa.
A questão é que agora, essa vontade não é em seis meses. Essa vontade de fazer alguma coisa
não se faz,
pode,
não se faz
pode
em seis
cair
meses.
Por terra pelos seis meses ou eu até um ano, não é?
Muitas pessoas que eu achei que não queriam dizer que não se fossem convidadas para qualquer governo, no
acabaram
fim do dia.
Por ter, sim.
Não, aceitaram logo e telefonaram ao pai e ao seu ministro. Que é uma anedota famosa. Anedota não, um caso famoso com um ministro a propósito disso. Porque, para todos os efeitos, é uma... Quer dizer, é muito... Conheço também pessoas que, sobretudo estando nas empresas, onde o nível salarial é completamente diferente, que dizem que não. Não é? Até porque muitas vezes têm compromissos que não permite
viver com o ministro. Mas temos o caso dos telefonemas do tal e qual, com a voz de Cavaco, para os maiores críticos, e muitos deles aceitaram os cargos, e temos o caso, depois também o contrário, que são
temos o caso de um ministro do Ambiente, que disse tanto podia ser pelo PS ou pelo PSD, no fundo estava à espera do telefone que tocasse, não é?
Pois
e eu diria
o
que temos mais, não é? Eu diria que, por exemplo, nós temos hoje uma ministra, ainda, que se o governo tivesse sido do PSD, também ela poderia ter estado.
Ana Brunhosa. É militante ainda, não sei. Pelo menos
não sei se ainda é militante. Pois.
António Costa, uma vez em conversa, numa reportagem que nós tínhamos em conversa com o...
É militante do PSD e Pedro Nunista, o que é uma coisa extraordinária.
mas às vezes também é ao contrário. Lembro-me que o sonho de António Mexia era ser presidente da Câmara de Lisboa, mesmo quando estava a gerir a EDP. Portanto, às vezes o poder tem estas coisas atrativas.
Quando a gente olha para alguns nomes, por exemplo, para o governo de Sadão Lopes, caso, por exemplo, de António Mexia, interrogamos-nos o que é que lhes passou pela cabeça.
Pois, mas lá está, a perspectiva de duração desse governo, ainda que fosse um governo
também era só
que é frágil,
Também certo. Era só meia legislatura, atenção.
Certo, certo, mas era um bocadinho maior do que esta, embora, enfim, se admita já que o governo possa durar mais do que o que se está em alguns meses a antecipar. O orçamento, enfim, vai ser decisivo.
E achas, e rápido, e estamos com muito pouco tempo, achas que este governo vai querer fazer um orçamento retificativo para implementar algumas das bandeiras que tem apresentado?
Luís Montenegro comprometeu-se a avançar com um retificativo assim que chegasse ao governo para alterar algumas medidas, nomeadamente para avançar com a proposta de IRS que tinha feito no orçamento para 2024 e nomeadamente também em algumas regras de mais habitação, acabando nomeadamente com a contribuição extraordinária do alojamento local. Ele comprometeu-se a fazer um retificativo. Perante este cenário, há duas hipóteses. Tudo o que é fiscal tem que ir ao Parlamento, seja orçamento retificativo ou não, mas não é necessário que haja um retificativo para haver uma alteração em alguns impostos.
Por exemplo,
se o Parlamento...
o adicional do alojamento local tem que ir a um orçamento ou pode ir sem orçamento?
Pode ir sem
orçamento. Nós habituámos a fazer reformas fiscais com o orçamento de Estado, mas isso é um disparate, não é? Não é necessário
pode
ser
ir a um
assim.
Orçamento, porque isso basicamente não mexe na despesa, mexe na receita. Menos... na menor receita, mas também ainda por cima são uns peanuts, sim. Mas mexe na receita, portanto não é necessário um orçamento. O orçamento só é necessário quando há aumento global da despesa ou aumento dentro das missões. Genericamente as missões não correspondem exatamente aos ministérios, mas é como se fossem os ministérios. Por exemplo, se quiser aumentar o pacote da educação, tem que ir fazer um orçamento retificativo. Neste caso do alojamento local, não é necessário que haja um retificativo, tem que ir ao Parlamento porque é uma regra fiscal, mas não é necessariamente um retificativo. A mesma para o IRS, enfim, algumas outras medidas. Depois, há outras medidas que... a área da saúde. Sabe-se que a área da saúde tem dinheiro hoje em dia, portanto... o plano de emergência pode não obrigar a que haja a necessidade de mais dinheiro para a saúde.
Mais complicado é montá-lo, não é?
Exato, mas não implica necessariamente mais dinheiro. E não implicando mais dinheiro para a saúde, não precisa de retificativo.
Só o aumento da despesa é que exige retificativo, a redução da receita não?
A receita é uma estimativa que está no orçamento, mas não é
compromisso.
Foi a execução,
não é um compromisso.
Não é um compromisso.
É uma estimativa que se coloca no orçamento.
Social.
A Segurança Social tem que ir ao...
Não estou a falar de ir ao orçamento. Nomes.
Ah, posso fazer.
Tens alguma ideia?
Epá, não tenho.
Até porque há uma coisa
difícil.
Que é curiosa. Há um relatório
Jorge
para
Bravo.
Entregar.
Não.
Exatamente. Jorge Bravo é um nome... Enfim, mas não sei se participou muito no programa e se está próximo de Luís Montenegro.
Há um relatório para entregar, mas a ideia era entregá-lo...
Ainda.
Santo, não é? Aquilo que se espera
não sei,
desse relatório
porque...
com a diversificação de fontes não pode ser feito sem ir a Parlamento, porque terão
claro,
de ser lançados novos
mas,
impostos.
É para todos os efeitos um momento político. O relatório
claro
julgou, não vai deixar
sempre
de ser
foi.
Entregue.
Não
vai deixar
vai
de ser entregue.
Entregue.
Não vai deixar de ser entregue. Sim, pode, agora... pode lhe acontecer o que aconteceu ao Livro Branco da Função Social e Nilo Tempora, que foi para o caixote lixo logo, não é? E até foi feito por socialistas.
Mas o Livro Branco. Parece-me a mim, que não conheço nada deste relatório, ainda hoje tem interessantíssima matéria de estudo. Não sei se será o caso deste relatório. O Livro Branco, pois as pessoas, a partir dali, podem concluir o que quiserem, mas está lá informação. Este relatório, que eu acho que foi um erro não ter sido apresentado quando foi finalizado, porque...
Não está finalizado ainda.
Mas, na verdade, o compromisso que nós tivemos, adiamentos sucessivos, e a decisão de não apresentar foi também uma decisão política. Não foi por isso que a Comissão da Localização do Novo Aeroporto não apresentou os seus trabalhos. Eu, por acaso, acho que neste caso, deste relatório da Segurança Social, acho que não consigo perceber como é que se aceitou que aquelas pessoas, sei que algumas delas não eram remuneradas, estavam a trabalhar para o bono, mas quer dizer, não é por isso que as coisas não têm um impacto político. Eu acho também que o que aconteceu é que nós habituámos-nos a ver os orçamentos, isso... estavam transformados quase na discussão de programas de governo. Estava lá tudo, era não sei...
Era tudo.
E se calhar agora vai ter que mudar até pelos equilíbrios e os compromissos que o próximo Primeiro-Ministro terá de fazer. Bom, há muitas interrogações. Estamos sem mais tempo no Contracorrente. Alexandre Machado e Rui Pedro Antunes, havemos de continuar a conversar muito sobre a atualidade política. Até amanhã em mais um Contracorrente.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.